Bom dia, graça e paz, as delícias de Jesus, somos a delícia desse Pai, né, querido? E é como o pastor estava orando, é tão gostoso saber disso, né? Vamos dormir entendendo que somos a delícia, acordamos entendendo que somos a delícia e vivemos o dia entendendo que somos essa delícia. Eu queria voltar em um ponto que eu falei ontem, para nós entendermos umas coisas interessantes aqui a respeito desse lugar de refúgio. Nós, queridos, nós não estamos assim isento de passarmos por traumas. Nós não estamos isentos de aparecer, de acontecer algo nas nossas vidas, né? Pode a qualquer momento acontecer algo que vai assim mexer com você, né? Com seu sistema familiar, né? Com seus valores. Mas o interessante é saber para onde nós vamos correr. Para onde nós vamos nos refugiar? Em que braços nós vamos buscar auxílio? Onde nós vamos se esconder? Que não é um lugar de fuga, mas é um lugar de restauração. É um momento que você vai ficar ali. E você sabe que ali você está em boas mãos, né? Jesus diz que Ele é o bom pastor. Então, é nesse lugar, é nesse bom pastor, é nesse canto que nós vamos nos hospedar. É ali que nós vamos nos hospedar. As cidades de refúgio também eram lugares onde as pessoas viajantes passavam e se hospedavam ali. Então, o Senhor é esse lugar de hospedagem nosso, onde nós vamos correr e ficar ali, até um determinado momento, até quando Ele entender que nós temos que sair, ir. Eu lembro que quando eu estava retornando de Foz do Iguaçu, que eu estava liderando a base ali, que eu peguei meu mãozinha, passou, né, o mãozão, coloquei o mãozão na estrada. Eu lembro que o Senhor falou comigo que eu estava retornando para esse lugar de refúgio. E que eu estava indo para esse lugar de refúgio, porque esse lugar de refúgio também é a casa do oleiro, aonde você vai ser moldado, tratado, esculpido, aonde Deus vai descortinar, tirar toda mentira, todo engano, toda crise, né? Todos os falsos valores. Eu ia passar por uma situação de mudança e que eu ia ficar ali naquele lugar. E é interessante que quando você vai para um lugar desse, você tem que entender que tem um propósito em tudo isso. E às vezes eu queria fazer, né? Eu queria fazer. Porque eu estava fazendo. Mas agora não era a hora de fazer, era a hora de descansar. Era de receber. Então essa casa de refúgio, esse lugar, é esse, é um lugar de fazer. E quando você passa, quando você é ministrado, olhe bem que antes de Isaías falar que nós somos a delícia, ele fala sobre alguém que passou por uma situação de trauma. Porque ele diz assim, ó, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te chamarão abandonado. Porque quando a gente entende a nossa identidade de filhos, isso não vai nos isentar de passarmos por situações. Porém, você não vai mais se sentir assim. Porque todas as vezes que acontecer algo, você entrega na cruz, corre para a cruz, corre para o Senhor, entrega no Senhor. Não é mais você aquele justo juiz, mas você descansa na justiça de um Pai que é justo juiz. Está nas tuas mãos, Senhor. E quando nós passamos por essa cidade de refúgio, nesse lugar, e especificamente em Ramote, que a gente sai dali entendendo que nós somos honrados, aí nós passamos a ser também, queridos, essa cidade de refúgio. Aí nós passamos a ser esse lugar onde nós vamos hospedar as pessoas também que vêm nessa situação. Os nossos braços estarão abertos para essas pessoas. E é tão interessante entender isso, porque da forma que Deus trabalhou na vida de Davi, Davi agora entende isso, que o Senhor é o lugar de refúgio, que foi o Senhor que tirou ele de uma situação de bastardia, tirou ele de detrás das malhadas, tirou ele por detrás do lixão, tirou ele de uma situação de vergonha, tirou ele lá daquele lugar, o lugar do esquecimento, e trouxe ele, sentou ele na mesa, e trouxe ele para se tornar rei e príncipe. É tanto, queridos, que em 2 Samuel, no capítulo 9, de 1 a 11, fala de uma situação muito interessante, eu acho muito bonito isso. É quando Davi chega lá no meio dos seus súditos e ele faz uma pergunta assim: gente, existe alguém, vocês sabem me dizer se ainda existe algum descendente de Jônatas para que eu possa estender bondade? E nós sabemos da história de Jônatas e Davi. Quem era Jônatas para Davi e quem era Davi para Jônatas? Amigos fiéis. Jônatas foi uma pessoa assim, muito importante na vida de Davi. A Bíblia diz que eles fizeram uma aliança, que eles fizeram um compromisso, juraram lealdade um para com o outro. Agora Davi estava numa posição de honra, e aí ele lembrou: vocês sabem me dizer se existe alguém descendente de Jônatas para que eu possa estender bondade? Aí alguém diz: tem alguém aqui que sabe. Davi manda chamar essa pessoa, e ele pergunta para ele: ah, você sabe me dizer? Ele disse: sim, sei. Tem alguém. E ele diz assim: tem um rapaz chamado Efibosete, aleijado. É isso que nós temos que entender aqui, queridos. Aleijado, sem aparência nenhuma. Não tinha nada que desse em troca a Davi, sem valor, sem referencial nenhum. Ele diz assim: existe um filho de Jônatas chamado Mefibosete, que mora numa região chamada Lodevar. E Lodevar era o lugar do nada. Esse é o significado de Lodevar, lugar do nada. Nada, nada dava certo naquele lugar. Seco, árido, Lodevar. O lugar da desilusão. Bem provável que era o lugar dos órfãos. E Mefibosete era um órfão. Estava ali nesse lugar. No lugar do esquecimento, no meio do nada, Davi manda buscar esse rapaz. E esse rapaz vem. E quando ele chega, Davi convida ele para sentar na mesa. É bem provável que esse rapaz fazia tempo que não sentava sobre uma mesa. Davi convida ele para sentar na mesa. E ele vem assim debaixo de um complexo enorme de inferioridade. É por isso que Ramote é o lugar aonde o humilhado, desprezado, rejeitado, é honrado. Colocado no lugar de honra. Foi assim que Jesus fez com cada um de nós. Talvez, se você for pensar na sua história, talvez você não tenha uma história de muita desonra, de muita humilhação, mas muitos da gente vem assim na caminhada, vem de um lugar de humilhação, de desonra, de comparação. Senta ele na mesa. Mefibosete diz assim: quem sou eu? Né? Quem sou eu? Sentindo assim como a pulga do cachorro morto. Davi senta ele na mesa e diz assim: a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Trouxe ele para um lugar de honra de novo. E devolveu para ele tudo que era do pai dele, a sua herança, entregou para ele. Então, queridos, é isso. Eu queria frisar esse ponto hoje para levar você, nós como igreja, desafiar você a trazer as pessoas para o lugar de honra da sua vida, seu coração, sua vida. Trazer pessoas para sentarem do seu lado, para voltar a caminhar com você. Talvez pessoas que você um dia já deletou, apagou, matou. Esse lugar de honra. Nós somos esses filhos para trazer essas pessoas para sentar nesse lugar de honra, né? Para se tornar de novo essa delícia do Pai. Foi assim que Jesus fez com aquela mulher samaritana, trouxe ela também para sentar no lugar de honra. Quando você olha assim a história dessa mulher junto com Jesus, Jesus falou coisas para aquela mulher que não falou para muitos profetas, para muitos homens, nem nada. Não falou para João, não falou para Mateus, não falou para ninguém, mas Jesus falou umas coisas para aquela mulher muito forte, e coisas de uma revelação tremenda. Ela chega: Senhor, qual é o lugar que nós devemos te adorar? Vocês judeus dizem que é em Jerusalém, nós, os samaritanos, falamos que é lá no Monte Gerazim. Jesus... Em outras palavras, não, queridos, não foi isso assim que Jesus falou, mas em outras palavras Jesus diz: não é nenhuma dessas porcarias, nem é lá, nem é cá. O Pai está buscando filhos que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não existe um lugar. Não tem um lugar místico. Não, esse aqui é o lugar de adoração. Não, nenhum nem outro. O Pai está buscando filhos que o adorem em espírito em verdade. O seu louvor, queridos, será diferente quando você tiver esse coração de filho, porque você não vai mais adorar porque você é manipulado, porque alguém mandou você adorar. Adore, pule, levante a mão. Não, você vai adorar porque você tem um coração de filho e você quer adorar o teu pai. Não vai ser mais que esse louvor manipulado. Você vai vir à igreja, não é porque os líderes, pessoas, seu pai, sua mãe, alguém, vá para a igreja, não, você vem porque você é filho e você quer adorar o seu pai. que é viver na presença desse Pai. Seja na igreja, seja onde for, mas é diferente, né? É diferente. Amém, queridos? Eu queria só trazer essa palavra para nós ter esse coração também, de trazer as pessoas para sentar no lugar de honra. E principalmente aqueles que pisaram na bola com a gente, né? Principalmente aqueles que sempre pisaram na bola com a gente. Quando você vê o momento em que Jesus foi traído, era um momento de ceia. Jesus estava promovendo uma ceia naquele dia. Jesus era o anfitrião. Era Jesus que estava dando aquela ceia. E existia coisas importantes que o anfitrião fazia quando você chegava na casa dele, que era lavar os teus pés, dar um copo de água para você, né, te saudar. Mas naquela mesa do anfitrião existia três lugares que eram três lugares de honra. Era o lugar do anfitrião, um à sua direita e um à sua esquerda. Então, esses três lugares, quem sentasse nesses três lugares eram pessoas que estavam sendo honradas. E a mesa não é a mesa semelhante a essa que a gente vê por aí. Era a mesa, naqueles dias de Jesus, a mesa tinha um formato de U. Então, uma dessas asas ficava esses três lugares. E quando a gente vê na história, sabe que um desses lugares, Jesus chamou João para sentar. E aí Jesus diz: um de vocês há de me trair. Então Pedro faz sinal para João. Pedro está do outro lado da asa da mesa, provavelmente no último lugar da mesa, da asa lá do outro lado. E faz sinal para João, para que João perguntasse: você que senta do lado dele, você que inclina a cabeça do lado dele. E a mesa tinha uma altura de uns 60 centímetros, assim, era baixinha, sentava, encostava o cotovelo no chão e comia com a outra mão. Pergunta para ele: quem é? Aí Jesus diz: aquele que eu, né, molhar o pão na sopa e colocar na boca dele, né? E coloca na boca de Judas. Só que essa expressão aqui, queridos, de colocar o pão na boca, era uma expressão de honra, de respeito. Então, mesmo naquele dia, mesmo naquele momento, Jesus não estava expondo Judas. Jesus ainda estava acreditando que pudesse haver uma mudança. E o que é que Jesus faz? Traz o traidor para sentar no lugar de honra. É aquilo que o autor de Romanos 12 fala: nós devemos combater o mal com o bem. É aquilo que Jesus diz: dê a outra face, ande uma milha, ande duas milhas. Então imagine a cabeça de Judas naquele momento ali, né? Então, queridos, só alguém com esse coração de filho, como é o coração de Jesus, traz o traidor para sentar no lugar de honra. Então, eu e você, nós temos esse desafio de trazer essas pessoas para sentar no lugar de honra, e o lugar de honra na tua vida é o coração. O coração. A sua vida. Amém, queridos? Eu queria, assim, nessa manhã, trazer uma palavra para nós que eu acho que vem assim, amarrar, né, aqui fechar todos os pontos aqui a gente foi falando esses dias. Eu falei que existe o ministério dos pais, que Deus coloca sobre os pais uma responsabilidade de cuidar, de orientar, de proteger, de dar direção, de amar os filhos, suprir os filhos. Então a Bíblia deixa bem claro que existe um ministério para a vida dos pais. Mas também existe o ministério de filhos. Então, dentro de uma balança, em um prato, nós vamos colocar o ministério dos pais. E no outro prato, nós vamos colocar o ministério dos filhos. Eu acho que para muitos de nós aqui, mas dessa turminha mais nova aí, talvez não chegou a conhecer aquela balança que tem dois pratos. Para muitos aí é estranho falar, uma balança com dois pratos, que balança é essa? Né? Mas era aquela balancinha, né? Que de um lado, eu lembro, na época, você ia no mercado, numa vendinha, numa bodega, comprar um quilo de açúcar, né? Aí se colocava um peso num prato, num outro, ia colocando o açúcar, o prato ia subindo, aí quando nivelava, aí tinha um quilo de açúcar. Então, em um prato está o ministério de filhos, no outro prato está o ministério dos pais. E qual é o ministério dos filhos? O ministério dos filhos é a honra aos pais. Esse é o ministério dos filhos. Aprender a honrar os seus pais. E eu tenho trabalhado com essa área, na área de libertação. E há muitos anos foi dado muito ênfase a essa questão de libertação, né? Foi chegando essa onda e o pessoal foram mergulhando. E focaram muito na libertação, mostrando as legalidades que o vovô, a vovó, o titio, o pai têm dado, têm aberto essas portas, essas legalidades dentro da linhagem de uma família. Então, tem dado uma ênfase sobre isso. Mas não tem, assim, dado ênfase nessa questão que muitos de nós estamos colhendo a maldição, colhendo coisas nas nossas vidas que não tem nada a ver com o comportamento do vovô, da vovó e do papai. Tem tudo a ver com o meu comportamento, com a minha escolha. Muitas das maldições que eu estou colhendo tem tudo a ver comigo e não com o papai nem com a mamãe. E é sobre esse princípio da honra que eu quero tratar nessa manhã. Trabalhamos com a reconciliação dos pais com os filhos e agora nós vamos trabalhar com a reconciliação dos filhos com os pais. Trabalhamos com esse caminho de volta dos pais com os filhos, agora nós vamos trabalhar com esse caminho de volta dos filhos com os pais. Vamos falar sobre esse princípio da honra. Quando você olha para os 10 mandamentos, Êxodo 20, versículo 12, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observe que tem um prêmio e uma promessa nesse mandamento. De todos os mandamentos, um único que o Senhor acrescenta, um prêmio, uma recompensa, é esse. Nem mesmo quando ele vai falar sobre a questão da idolatria, fazer imagem de escultura, ele não acrescenta nada assim, recompensa. Mas esse é um versículo, um mandamento que ele acrescenta a recompensa. Agora, o que é uma desonra? O que é uma desonra na prática? A desonra, assim, na prática, é amaldiçoar, rejeitar, detestar, blasfemar, odiar, desprezar, praguejar, ter aversão, abandonar, desejar mal, envergonhar e desobedecer. Olha o leque. Aonde a desonra cai, queridos, gera maldição. Aonde a desonra cai, gera esse leque de destruição. E o que é honra? Lógico que é o contrário, né? O inverso disso tudo aí, da desonra, a honra. Honra é abençoar, respeitar, dignificar, amar, enobrecer, considerar, temer, reconhecer a liderança, obedecer e submeter. E esse submeter que é o carro-chefe da honra. Porque quando um filho submete ao seu pai, ele vem para debaixo do guarda-chuva da proteção dos pais. Ele submeteu, ele foi para baixo, submeteu, está debaixo. Quando ele desonra, ele desobedece, ele sai de debaixo desse guarda-chuva e fica vulnerável a todo ataque. Ele fica vulnerável. Por isso que o texto nos orienta assim: se você submeter, se você honrar, se você aprender a honrar papai e mamãe, você vai ter dias felizes e dias longos. Então, quando você olha aí para fora, para essa geração que aprendeu a desonrar os seus pais, você vê que é uma geração que está sendo ceifada cedo. No máximo, os caras vão ali a 20, 25 anos, por aí, cara. Uma geração que está morrendo cedo. E é o inverso daquilo que Deus planejou. Porque uma coisa é um filho estar enterrando, sepultando seus pais. Outra coisa é o pai sepultando um filho. Quando um filho está sepultando seus pais, dói. Não é fácil. Mas a dor maior é quando um pai está sepultando um filho. Principalmente um filho que morre na flor da idade. Na flor da idade. Eu conheci uma família lá na minha cidade. Eles moravam três ou era quatro casas da minha. Uma família bem financeiramente. Era o quê? Era cinco? Acho que era cinco. Cinco homens e uma menina. O mais velho primogênito. Estava numa festa, aquelas festas de vaquejada lá no Nordeste. Não se sabe o que aconteceu ali. Ele leva um tiro na testa. Estava noivo, morreu. Primogênito, gente, daquela família. Passa-se alguns meses, o segundo estava em um bar bebendo, alguém sacou uma arma para atirar nele e ele foi mais ágil, tomou a arma daquele homem e assassinou aquele homem. Então a mãe já perdeu dois. Um, porque morreu, e o segundo foragido. Já dois sangues derramados. O terceiro, dono de uma farmácia, em uma cidade começou a se engraçar com as mulheres daquela cidade, mulheres casadas, e sempre meu pai dizia, meu filho, não mexa com mulher casada, que mulher casada tem gosto de chumbo. O marido de uma daquelas mulheres, enciumado, entrou dentro da farmácia e assassinou aquele rapaz. Terceiro. O quarto foi tentar vingar a morte do irmão, também foi embora. E a menina fugiu de casa. Aí você percebe que há uma maldição, quebra de princípio ali. Não se sabe quando, quem abriu essa porta, mas olha só, isso é uma maldição, gente. A família toda foi dizimada, os filhos. Então eu imagino a dor daquela senhora que eu conhecia tanto, que era Dona Antônia, sepultando aqueles filhos. Como eu falei ontem, quando acontece uma situação de aborto, você está sepultando, neutralizando ali sonhos, você está sepultando ali os seus netos, bisnetos, tudo. Então, quando você está sepultando um filho na flor da idade, você está sepultando a geração dos seus netos também. Não é só aquele filho que está descendo ali. Aquele rapaz, aquela moça deixará de te dar filhos e filhas. E se eu for perguntar aqui para quem é avô, não existe coisa mais agradável do que ser avô. Um prazer dobrado ser avô. Até o pessoal diz que avô, né, foi amansado pelos filhos e os netos fazem o que quer, né? Bagunça tudo, né? Tinha uma amiga minha que dizia assim, aqui em casa não, aqui em casa neto tem que andar na linha. Aqui neto não faz o que quer, não. Mas geração que está morrendo aí, queridos. Geração está sendo dissipada. Então, aonde cai o princípio da honra vai gerando vidas. Queridos, tem um texto na Bíblia que quando eu li esse texto assim, eu fiquei assim dizendo, gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E hoje, queridos, nas nossas igrejas, pouco se fala sobre isso. Não sei se você percebeu, pouco se fala sobre o princípio da honra. Pouco se é pregado, pouco se é divulgado. No máximo, pega um quadrinho, honra pai e mamãe, coloca na sala das crianças. Mas as crianças honram papai e mamãe. Quem não honra são os mais velhos, são os adultos. No máximo faz isso. Mas lá em Jeremias, no capítulo 35, conta a história dos recabitas. Não sei se você já ouviu falar sobre os recabitas. E qual é a mensagem de Jeremias, do livro dele? Obediência, desobediência do povo. E o que é que Deus faz? Deus agora pega Jeremias, convida Jeremias a ir à casa dos recabitas e diz assim, Jeremias, vá até a casa dos recabitas, depois você vai conferindo no texto aí, Jeremias, vá à casa dos recabitas, convide eles e leve eles até o templo, e lá no templo você vai encher taças cheias de vinho e oferece para eles. Aí o texto diz que assim fez Jeremias, foi até a casa dos recabitas, levou os recabitas até o templo, e lá encheu taças de vinho e disse, beba. Aí qual foi a resposta dos recabitas, dos filhos dos recabitas? Eles responderam, não beberemos vinho. Gente, naquela época, o profeta, a palavra do profeta tinha que ser obedecida. O profeta era uma pessoa responsável. Era uma pessoa, assim, de respeito. Era tanto que quando o profeta andava em algum lugar, o povo começava a andar atrás do profeta para que o pó que o vento jogava, batesse no profeta, viesse na pessoa também, que para ele era sinal de honra, que ele estava sendo abençoado, né? O pó que saía dos pés do chinelo do profeta. Então, o profeta tinha um respeito, uma honra. Mas Jeremias faz isso para os recabitas, e os recabitas dizem assim: não beberemos vinho. E qual foi a resposta dele? Não beberemos vinho, porque Joanadab, filho de Recabe, o nosso pai, nos deu ordem. Não beberemos vinho, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas, ninguém, a nossa geração. Você olha esse texto assim, você já observa que vem um manto de honra, seguindo essa geração, a geração dos recabitas. No mínimo, queridos, no mínimo, os recabitas foram livres do alcoolismo. E qual é a praga maior, por incrível que pareça, no Brasil? Alcoolismo. Qual é a desgraça das famílias hoje? Alcoolismo. Então, no mínimo, os recabitas foram isentos de ter uma linhagem, uma família amaldiçoada debaixo desse legado do vinho. Não beberemos vinho. Uma forma de Deus falar para Jeremias o quanto os recabitas submetia, honrava os seus pais. É quando você vai chegar no texto embaixo, no último, aí Jeremias diz: e assim diz o Senhor dos Exércitos, aos recabitas, por obedecer e honrar os seus pais, nunca faltará descendente deles na minha presença. Preservação familiar, queridos. Então, você quer ser um filho feliz? Você quer ter uma geração feliz? Honre os seus pais e ensine os seus filhos a honrar os seus pais. E o princípio da honra, queridos, não é um princípio dos evangélicos. O princípio da honra é para a família. Seja qualquer família na face da terra, em qualquer parte do mundo, colocou em prática os princípios de honrar papai e mamãe, serão abençoados. Seja católico, seja espírita, serão abençoados, porque é um princípio. E quantos católicos não aprenderam a honrar os seus pais? Tem uma coisa que eu acho muito bonito, infelizmente eu não consegui assim cultivar isso dentro da minha casa. Eu gostaria muito, mas eu não consegui. Que é aquilo que no Nordeste se faz muito, né? Principalmente naquela região de Pernambuco. É antes de dormir, depois que levanta, vai sair de casa, sempre vai até os pais e pede a bênção. Benção mamãe, benção papai. E o pai, o que é que o pai diz? O que é que a mãe diz? A minha mãe: Deus te abençoe, meu filho. Meu pai era assim. Se eu acordasse de manhã e passasse por ele sentado na mesa tomando café, se eu passasse e não pedisse a benção para ele, falar assim: dormiu comigo, menino? Dormiu comigo, menino? Aí, opa, pai. Benção, pai. Deus abençoe, meu filho. Cara, tem coisa mais linda do que isso. Benção, papai. A benção, mamãe. Deus abençoe, meu filho. Ia dormir, às vezes a gente gritava lá do quarto, né? Benção, mãe! Benção, pai! Deus abençoe, meu filho! A benção. Aí eu não consegui cativar muito isso aqui, porque ficava meio sem graça aqui na região aqui, mas é o princípio. Mas ensinei a meus filhos a honrar, a me honrar, né? E gerar na vida deles esse princípio da honra. Quando você olha nos 10 mandamentos, cara, o princípio da honra, ele é um princípio que tá relacionado com Deus e está relacionado com o próximo. os nossos relacionamentos com o próximo. Então, o princípio da honra, queridos, ele é o equilíbrio dos 10 mandamentos. Porque tanto está relacionado a Deus, como ele está relacionado com o próximo. Quando alguém desonra seus pais, também está desonrando a Deus, está desobedecendo a Deus. Quando alguém honra os seus pais, está honrando seus pais, também está honrando a Deus, né? Então, é o equilíbrio, é o adorno, é a moldura dos 10 mandamentos. É a moldura dos 10 mandamentos. Eu acho legal, entendeu? Não tem nada de errado, não acho nada de errado. O dia dos pais, dia da mãe, dia dos pais. Acho 10, maravilhoso. Mas às vezes o que é que acontece, cara? O filho passa o ano todo desonrando seus pais, aí no dia dos pais leva lá um presentinho. Presente nós devemos dar todos os dias, cara. Seja no dia dos pais, seja... Não precisa ser ter um dia específico. Quer honrar, ministrar seus pais? Dá um presentinho para ele, alguma coisa. Não precisa ser no dia dos pais. Até porque esse dia dos pais e das mães é o quê? Comércio, puro comércio. Não, e ainda tem outro detalhe, né? O cara compra, chega lá e manda o neto dar para o avô. Vai lá dar para o teu avô, vai. O netinho dá o presente para o avô, né? Não é ele mesmo que vai, né? Então, desonra o pai a vida toda, mas no dia vai lá dar o presente. Então, queridos, eu assim achei essa história dos Recabitas muito importante, muito linda. Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 18, 16, diz assim: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, e o povo dirá amém. Ou seja, concordamos com isso. É isso mesmo. Esse é o segundo. Esse é o segundo mandamento, quando o pessoal estava no Monte Ebal e foi colocado as 12 maldições. Esse é o segundo. E qual é o primeiro? O primeiro é: não faça para ti imagem de escultura. E todo o povo diz amém. O que eu quero trazer para o nosso entendimento é o seguinte, queridos. Está dentro da mesma galeria de não fazer imagem de escultura e de não desonrar. Tanto nos mandamentos como aqui nessas 12 maldições no Monte Ebal. O que eu tenho entendido é que às vezes nós estamos dando muito ênfase ao primeiro e quase nada ao segundo. Pensa o seguinte, isso aqui é uma suposição. Você frequentaria uma igreja se você descobrisse que aquela sua liderança, que aquele seu pastor fosse um idólatra? Eu ia ficar preocupado, né? Com certeza a gente não. Eu não vou frequentar aquela igreja porque é idólatra. Ou ia participar de um grupo de louvor, se você descobrisse que o líder do louvor é idólatra? Claro que não. Agora a pergunta é: você continuaria participando daquela igreja se você descobrisse, entendesse que aquela liderança, que aquele pastor desonra os seus pais? Que o pessoal que é o líder do grupo de louvor é um moço, é um rapaz, é alguém que aprendeu a desonrar os seus pais e vive desonrando os seus pais? Talvez a gente, o problema é dele, não sei o quê. Aí você está vendo que a gente tem dois pesos e duas medidas para duas coisas que são importantes. Honrar. A gente passa a mão por cima desse princípio. A gente acha que não... idolatria sim, mas o princípio da honra, mas está dentro da mesma galeria. Dentro da mesma galeria. Eu nunca vi, se tem aí, eu nunca vi, nenhuma liderança dizer, olha, para você subir no púlpito, para você ministrar louvor aqui na igreja, a condição é aprender, honrar papai e mamãe. Se você não faz isso, aqui em cima você não sobe. É a condição para lá fazer parte do grupo de louvor, do ministério de louvor. Se você é um filho que honra papai e mamãe, essa é a condição. Há uma palavra-chave para você que ainda não casou, menina. Guarda essa palavra-chave para você. Antes de você dizer sim para esse rapaz, só diga sim para ele. Se você entender e ver na vida dele que ele era um moço que aprendeu a honrar papai e mamãe. Principalmente mamãe. Porque o menino que aprendeu a honrar a mãe vai honrar a esposa. Se ele aprendeu a desonrar a mãe, ele vai desonrar a esposa. E vice-versa. Menino, né? Preste atenção. Antes de você dizer sim, coloque como uma condição. Só vou casar, só vou dizer sim, se eu entender que aquela pessoa aprendeu a honrar mamãe e papai. A menina que aprendeu a honrar os seus pais e principalmente o seu pai, ela vai aprender a honrar o seu marido. Se ela aprendeu, viveu desonrando seus pais, com certeza ela vai desonrar e desobedecer o seu marido. Gente, isso aí é certo. É certo. Então é um princípio, queridos, que nós devemos levar muito a sério, valorizar muito mais. Muito mais. Deixa eu caminhar aqui por causa do nosso tempo aqui. Senão hoje não tem almoço, né? Provérbios 20, capítulo 20, diz assim: o que ouve, o que a seu pai e a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em densas trevas. Olha que coisa interessante. O que a seu pai e a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em densas trevas. O que é que isso a gente vai aprender com isso aqui? É que aquele que desonra os seus pais, filhos que desonram os seus pais, ficará sem direção. Terá dificuldade de ver lá na frente. Vai viver em densas trevas, perdido na escuridão, batendo a cabeça por vários lugares, sem saber para onde vai direito. E é isso que você observa, você vê essa geração aí. E há uma tendência grande de fazer coisas erradas e fazer negócios errados e casar com a pessoa errada porque está em densas trevas. Quando um pai chega para uma filha e diz: filha, não case com aquele fulano. A menina: caso, vou casar, só de raiva. Eu lembro de uma amiga minha que disse: só de raiva eu casei com aquele homem. Só porque os meus pais não queriam. Aí você acha que deu certo esse casamento? Deu, cara. Quebrou o princípio. Quebrou o princípio da honra. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe, corvos dos ribeiros virão e arrancarão os seus olhos. Gente, aí já é uma cegueira crônica. Aí já é uma cegueira crônica, né? Já não, não tem direção mais de nada, né? Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Ah, gente, isso aqui é show. Aqui é show. Às vezes eu vejo ali em Curitiba, e creio que você também já deve ter tido essa oportunidade, às vezes eu vejo uns velhinhos, uns senhores, carregando aqueles carrinhos de papel, cara. Pesado ali, subindo uma ladeira ali. Aí eu fico pensando, onde é que estão os filhos desse homem? Talvez, quem sabe, desprezar os seus pais. Às vezes eu chego ali, eu tenho um lugar onde eu passo, onde eu vou dar umas caminhadas num parque, eu passo na frente, assim, de um lado de velhinhos, vejo vários velhinhos ali, e eu fico pensando, onde é que estão os filhos desse homem? Talvez muitos deles foram abandonados ali. Eu lembro que nós fizemos um trabalho lá em Campos do Jordão, em um lar de velhinhos, e o diretor daquele local disse, olha, Sebastião, tem filhos que chegam aqui trazendo seus pais e coloca aqui e diz assim, eita, esqueci de uma mala, e nunca mais voltou. Isso já vai fazer 10, 15 anos. Ah, esqueci de uma mochila, vou lá buscar, e nunca mais voltaram. Desprezaram os seus pais. E tem muitas formas de desprezar os pais. Às vezes até nós espiritualizamos o desprezo. Quantos filhos não desprezaram também os seus pais, espiritualizando até na questão de vir para a igreja e até de chamado missionário? Para sair de casa. Eu lembro de uma amiga minha que ela largou seus pais lá no Rio Grande do Sul. E aí, a gente estava numa escola e os seus pais também estavam participando desse seminário, e ela entendeu que quando ela saiu de casa, que foi para missões, ela desonrou seus pais, ela queria sair de casa e ela espiritualizou a sua saída. Naquele dia ali ela entendeu. Aí eu estava assim na escola, aí eu falei, alguém quer falar alguma coisa? Eu achava que um aluno ia vir. Ela, como obreira, disse, eu quero falar. Aí eu quero falar aqui para o meu pai e para minha mãe que está aqui. Mamãe e papai, senta aqui. Colocou duas cadeiras. Mandou buscar uma bacia com água. Na frente de todo mundo ali, ela foi e se retratou com seus pais. Pediu perdão e lavou os pés dos seus pais ali. Quero pedir perdão, mamãe e papai, porque eu desonrei vocês assim, 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 assim. Então, muitos filhos abandonam, largam seus pais. Eu lembro uma vez de um jovem, que ele falou assim, Seba, eu tenho um chamado para ir para a África. Eu quero alcançar a África. E eu, aleluia, que bênção, meu filho, que maravilha que Deus está te levando para esse lugar. Mas me diz uma coisa, o que é que teus pais já falaram sobre isso? Não quero nem saber o que é que eles querem. Não estou nem aí. Eu digo, opa. Acendeu a luzinha. Tem alguma coisa errada aí, meu querido. Se os seus pais não vão participar disso, se você não quer nem saber o que é que seus pais querem, se seus pais falarem para você que não é para você, e mesmo assim você vai, então tem alguma coisa errada aí. Eu falei assim, cara, tu acha que com esse coração que tu está aí, tu vai chegar na África, e vai abraçar, e vai amar aqueles negão. Se tu não consegue amar papai e mamãe, cara, isso é hipocrisia. Volta, se retrata com teus pais e vai para a África. E vai para a África, cara. Não é assim. Às vezes nós estamos na igreja abraçando todo mundo, mas em casa nós desonramos nossos pais, não abraçamos os nossos pais. Não damos ouvido aos nossos pais. Eu lembro de um amigo meu que ele, quando ele entendeu isso, ele deixou o ministério dele em um país que ele estava e ele voltou para construir, para fazer uma casinha para os seus pais, para deixar os seus pais numa situação de honra. Conta-se uma história, não sei até onde é verdade, mas eu creio que isso tem fonte verídica. Que tinha um pai que morava com um filho. Era um senhor, né? Bem velhinho já, há mais de 70 anos ali. E um dia a esposa dele chegou e disse assim: meu amor, não dá para o teu pai ficar mais aqui. Teu pai já não fala nada com nada, nós temos o nosso netinho aqui, eu tenho medo aí de teu pai machucar o netinho, isso, aquilo, outro. Dê um jeito no seu pai. Ele disse: tá bom, então vou levar meu pai ali num determinado lugar. Pai, tem um lugar ali show de bola para o senhor morar. Olha, hotelzinho assim, ó. O pessoal vai cuidar de você. Você vai estar tudo certinho. Prepare a mala, papai. O pai foi lá, preparou uma malinha, colocou no carro. Eles saíram em direção a esse lugar. Viajaram, tal. Chegou um lugar assim, aí o pai dele disse assim: filho, para o carro aqui. Aí ele parou. Aí ele disse: filho, eu vou subir um pouco, vou sentar ali naquela pedra ali. Tinha uma pedra assim. Aí o pai foi, passou ali, abriu uma cancela, uma cerca e foi ali. E ficou ali. E ele ficou no carro. Aí ele olhou para o relógio, estava ficando tarde. Ele disse: vou ter que chamar papai porque está ficando tarde, ainda falta, está longe. Aí foi lá: pai, vamos, está na hora, está ficando tarde. Aí o pai dele disse: filho, preste atenção, olha essa pedra aqui, olha esse cenário aqui, grave bem esse lugar aqui. Ele está: pai, o que é que tem a ver? Grave, olha essa pedra que eu estou sentado. Tá, pai, e daí? Você vai sentar nessa pedra aqui. Como assim, pai? Você vai sentar, porque esse lugar, para onde você está me levando? Há uns anos atrás eu estava levando o seu avô. E o seu avô sentou nessa pedra. E ele disse que eu ia sentar nessa pedra. E você vai sentar nessa pedra também. Ele disse: pai, eu não vou sentar nessa pedra, porque eu vou te levar de volta. Eu quebro essa maldição. Eu não vou deixar mais você nesse lugar. Então, queridos, o princípio da honra é isso. Quando nós honramos, nós vamos ser honrados. Os pais que hoje colhem tanto que os filhos estão desonrando, foi porque foram pais também que desonraram os seus pais. Desonraram os seus pais. Abandonaram os seus pais. Desprezaram os seus pais. Eu, queridos, eu lamento muito de não ter tido oportunidade de ter lavado os pés dos meus pais. Eu não tinha essa visão. Depois que eu tive essa revelação, os meus pais já eram falecidos. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele sempre trabalhou com seu pai. Seu pai ia realizar velório, ele estava junto. Seu pai realizando velório, ele ali junto. Aí ele disse: Sebastião, o que mais doeu um dia foi ter que fazer o velório do meu pai. Foi eu que fiz o velório do meu pai. E hoje eu continuo fazendo a mesma coisa que o meu pai faz. Sempre que morre alguém, eu vou fazer o velório. Mas todas as vezes que eu vou fazer um velório, eu vou até o túmulo do meu pai. E lembro o quanto aquele homem me amou e me honrou. E o quanto eu honrei aquele homem. Ele diz: ainda hoje, parece que ecoa nos meus ouvidos a oração do meu pai. Princípio da honra. Princípio da honra, mas eu queria muito, queridos, que eu tivesse tido a oportunidade de sentar com os meus pais e lavar os pés dos meus pais, porque eu desonrei muito os meus pais. Com muitas coisas, eu desonrei meus pais. Bebi, fumei, fiz tanta bagunça, me envolvi com imoralidade, com tanta coisa. A dor de uma amiga minha era essa. É que seu pai morreu e ela não pôde se retratar com seus pais. Ela desonrou seus pais, porque quando seu pai estava levando ela para o altar, seu pai estava entendendo que estava levando uma moça virgem, mas ela já estava com 12 meses de gravidez. O pai morreu, ela não teve tempo de se retratar com seu pai e pedir perdão. Ela pediu para a mãe, mas ela chorava, era dor por não por isso. Então ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier envelhecer. Provérbios 28, 24 diz assim: o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não há transgressão, companheiro ele é do destruidor. Olha que coisa forte. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é transgressão ou não entende como transgressão, diz que ele é companheiro do destruidor. Eu lembro que eu encontrei um jovem uma vez no impacto de carnaval, e a gente conversando com ele, ele falou assim: poxa, Sebastião, todo o dinheiro que eu pego eu gasto com droga, todo o dinheiro. E ele falou assim: sabe de uma coisa, Sebastião, minha mãe está morrendo e eu sou o responsável por isso. Hoje, queridos, quantos pais não estão sendo roubados? Os filhos roubaram, estão roubando o seu sono, a sua paz, a sua alegria. Ele me dizia que a mãe dele ficava sempre naquela preocupação: como é que ele vai chegar? Se ele vai chegar no camburão da polícia, ou se um dia ele vai chegar no caixão. Muitos pais não conseguem mais dormir, essa geração, porque essa geração que aprendeu a desonrar os seus pais, está por aí. E os pais já não têm mais paz, não têm sono. Quando nós chegamos em Foz do Iguaçu, alugamos uma chácara lá, o homem alugou uma chácara, a coisa mais linda do mundo. E ele alugou exatamente por isso, porque ele não podia ficar mais ali. Porque o filho entrou nas drogas e os traficantes estavam indo bater na porta dele. E o filho não podia ver nada dentro de casa que roubava para vender. E como ele era um construtor e ele tinha caprichado assim na casa dele, ele entendeu assim: eu vou colocar a calha da casa de alumínio para não ter dificuldade com o ferrugem. Ele disse que o filho subiu em cima da casa, arrancou as calhas e vendeu. A geladeira dele era dentro do quarto dele, fechada com cadeado, porque se ficasse lá, o menino saqueava o que tinha na geladeira e vendia. A dispensa dele era lá dentro do quarto dele, com chave, porque tudo que o menino pegava, saqueava e vendia. Não podia deixar nada que o menino roubava para vender. Então, muitos filhos estão roubando seus pais, em termos de coisas materiais, mas estão, o pior de tudo, estão roubando a saúde dos seus pais. A dor de um amigo meu, queridos, foi essa. Ele causou tanta dor ao coração da mãe, que um dia a mãe deu um tiro na sua cabeça por causa dele. E ele não teve mais como chegar até o momento de socorrer a mãe. Muitos filhos têm desonrado seus pais, têm roubado seus pais, roubaram o quê? O dinheiro, os bens, o sono, a paz, a saúde e a autoestima. Vizinho da base tem um cabeleireiro que ele conta que muitas vezes ele teve que ir lá na bocada pagar 700, 500, 800, 1000 reais para não matarem seus filhos. Ele muitas vezes teve que ir lá comprar. Então no bairro Aquele homem anda de cabeça baixa, envergonhado, desonrado, que os filhos nas drogas. Aí você pode dizer, pensar assim, poxa, mas está só no Velho Testamento. Não, se a gente entra no Novo Testamento, vai encontrar textos valorizando, frisando, reforçando a questão de honrar papai e mamãe. Mateus 15, 4 a 9, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai e a sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isso aqui é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas não de coração, longe de mim estão. Então, às vezes, está espiritualizando, a ponto dele dizer assim, ó, se você der o seu dízimo, se você dá a sua oferta, você está isento de honrar os seus pais. Era o sistema religioso colocando isso. Vamos caminhar aqui. Colossenses 3, 2. Filhos, obedecei a seus pais em tudo, pois isso é agradável a Deus. Você quer agradar a Deus? Está aqui a receita. Honre seus pais. Obedeça a seus pais. E agradar a Deus é tudo que nós queremos, né, queridos? Agora, esse aqui é show de bola. João 19, 26, 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem Jesus amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Gente, isso aqui é muito lindo. Era um momento crucial na vida de Jesus. Estava em jogo a salvação da humanidade. Mas mesmo assim, Jesus se preocupa com a sua mãe. Jesus tem uma preocupação com a sua mãe. Por ele ser o filho de arrimo, por a sua mãe já não ter mais o seu pai ali por perto, José. Jesus se preocupa com a sua mãe nesse momento, gente, da salvação da humanidade. Ele se preocupa, ele chama João e diz, João, olha, essa mulher a partir de hoje, trate ela, viva com ela como se fosse a sua mãe. Mãe, ele vai ser o teu filho, vai cuidar de você como se fosse seu filho, cuide dele também. E diz que a partir dali, João, leva Maria para casa e cuida de Maria como se fosse a sua mãe. Princípio de respeito e de honra da parte de Jesus. Jesus não se preocupou com o seu ministério naquele momento. Jesus não estava preocupado com isso, mas ele focou na sua mãe. Eu não posso deixar minha mãe desamparada. Não posso deixar minha mãe desamparada. Malaquias 4, de 5 a 6, diz assim, veja, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se converta para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei e derramarei sobre eles a maldição. Então, uma forma, queridos, de cancelar, de romper uma maldição é quando há essa convenção, quando há esse caminho de volta, quando há essa retratação dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Eu estava em um retiro de uma igreja e se aproximou de mim um rapaz e ele pediu para que eu contasse isso aonde eu fosse. E desse até o nome, sem problema nenhum. E ele conta que estava em um retiro de uma igreja. E ele perguntou: Seba, você lembra de mim? Não tem nem ideia, né? Porque a gente vai em vários lugares. Ele disse: então, há 10 anos atrás, 10 a 12 anos atrás, você esteve num retiro de uma igreja, falou sobre a honra, falou sobre paternidade. E naquele dia, Seba, eu saí daquele retiro e fui fazer um caminho de volta com meu pai. Meu pai estava separado da minha mãe, morava na mesma casa, mas em quartos separados. Meu pai bebia, meu pai era um homem desorganizado. O quarto do meu pai parecia um lixão. Naquele dia eu entrei naquele quarto, empurrei a porta, entrei ali e falei: pai, eu quero conversar com você. O pai dele: quer que tu quer, menino? Eu: não, mas eu quero falar um negócio com o seu pai. Pai, eu vim aqui hoje te pedir perdão. Me perdoe, pai, por eu nunca ter falado para você que eu te amava. Por eu ter te desobedecido assim. Ele foi ali fazendo um caminho de volta, se retratando com aquele pai. Ele disse que ali os dois se abraçaram, choraram. O pai também pediu perdão para ele. Ele saiu dali, o pai levantou, foi lá na cozinha, pegou uma vassoura, pegou um pano, deu uma geral no quarto, pegou o travesseirinho, sua coberta, pôs de braço do braço, foi lá para o quarto da esposa e se retratou com a esposa. Ele conta assim: Seba, o meu desejo era ser batizado com o Espírito Santo. E eu orava, e eu subia no monte, e eu jejuava e nada acontecia, Seba. Nada, nada. Eu até achava que eu era repudiado pelo Senhor, que o Senhor amava todo mundo menos eu. Porque eu via gente, mal chegava na igreja, já era batizado com o Espírito Santo e eu não. Eu orava para que acontecesse isso. Naquele dia, quando eu fiz o caminho de volta, e à noite eu cheguei na igreja, ninguém orou por mim. Quando eu pisei na igreja que eu entrei, estava começando o louvor e eu fui tomado. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo naquele dia. Ele disse: não fica por aí não, viu, Seba? Deu um assoviozinho assim, acenou com a mão, pedindo que viesse uma mulher. Ele disse: Seba, isso aqui é minha esposa. Deus me honrou com essa esposa. Depois que eu honrei meus pais, Deus me honrou com essa esposa. E não fica por aí não, viu? Chamou dois filhos. Ó, Deus me abençoou, Deus me honrou com essas duas crianças aqui. E não fica por aí não, né? Ele só não chamou porque não tinha como que vir, né? Mas ele disse assim: olhe, o melhor carro que está nesse estacionamento é o meu. Quanto Deus prosperou esse menino. Quanto Deus o abençoou ele. Tudo com um ato de honra que ele fez. Caminho de volta. Rompeu, cancelou. Uma amiga minha entendeu isso, ela pegou uma cordinha e começou a dar nó na cordinha. Cada desonra que ela cometeu com seus pais, ela deu um nó. Pegou um ônibus, desceu, foi até Porto Alegre. A mãe já era falecida, mas ela fez um caminho de volta com o pai. Chegou lá, pegou, o pai sentou o pai numa cadeira, pegou uma bacia com água, pegou aquela cordinha e disse: pai, eu vim aqui te pedir perdão. Mamãe não está mais aqui, mas o Senhor, eu quero te pedir perdão. Cada vez que ela pedia perdão por uma desonra que ela tinha cometido, ela desatava um nozinho. Porque ela entendeu que cada desonra que ela tinha cometido com os seus pais, ela tinha ficado presa, havia um nó na vida dela. Aquele angu de caroço. E ela foi dissolvendo aquilo, tirando um por um. Quando acontece, queridos, esse caminho de volta, a bênção cai. A bênção cai. Isso aconteceu aqui nessa cidade. Um jovem que fez uma das nossas escolas, ele estava prestes a noivar, noivado marcado, ele recebeu essa ministração na semana, na sexta-feira ele veio aqui para Maringá, conversou com seus pastores e passou, eu preciso fazer isso aqui, no dia do meu noivado. Tinha aproximadamente umas 100 a 120 pessoas, convidados dele e convidados da noiva. E ele aproveitou aquele momento e convidou seus pais para sentar numa cadeira, na frente de todos eles ali. Ele pediu perdão para os seus pais, lavou os pés dos seus pais, na frente de todo mundo. Aquilo ali soprou um quebrantamento naquele lugar tremendo, porque todo mundo, muitos começaram a se identificar também com ele, a ponto de que o pastor dele disse: eu também preciso fazer isso com os meus pais. Terminou o noivado, ele voltou para a escola lá, terminar o curso dele. Não sei bem assim quantos dias depois, mas não, foi poucos dias depois, a noiva dele liga para ele chorando, gritando, num desespero enorme, e ele perguntava: o que é que está acontecendo? Ela: você não entende o que está acontecendo aqui. Olha, meu pai e minha mãe, eles eram espíritas. Mas aquele ato que você fez naquele dia levou eles à convenção. Levou eles à convenção. Aonde a bênção cai, aonde a honra cai, gera bênção, gera convenção, gera transformação. Em nome de Jesus. Agora, qual é os passos que nós devemos dar? Dentro do que a gente recebeu, dessa luz que nós recebemos hoje. É pedir direção ao do Espírito Santo. Espírito Santo, eu desonrei meus pais. Espírito Santo, foi o que eu fiz. Eu já me retratei. Às vezes nós estamos aí, queridos, uma igreja cheia de jovens, cheia de gente, pessoas que desonraram seus pais, mas nunca pediram perdão para os seus pais. Nunca voltaram, nunca se retrataram. Ah, já aceitei Jesus, está bom demais, mas nunca fizeram esse caminho de volta. Às vezes você vai ali fazer esse caminho de volta, seus pais não vão entender muito, mas você: não, papai, senta aqui, eu quero fazer isso. Ah, mas ele não é crente. Não, mas faz esse caminho de volta. Talvez você vai precisar de recurso para fazer esse caminho de volta, vai ter que viajar, vai ter que ir em algum lugar, mas pague esse preço, vá, faça esse caminho de volta. Compre um presente, algo que você acha que seus pais, alguém vai gostar, e faça esse caminho de volta. Quando você fizer esse caminho de volta, essa maldição será cancelada. Maldição, queridos, não se quebra. Maldição se cancela com um caminho de volta, com a retratação. Se retratando. Pede a direção de Deus e pede um tempo que, né, Deus... Quando é que eu posso fazer isso? Deus vai te dar o tempo, o momento certo, a hora certa, tudo direitinho. Baixa a sua cabeça, queridos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui como igreja, queremos ouvir a tua voz. Nós queremos entender, Pai. Nós queremos viver isso que nós recebemos nessa manhã. Aqui estão os teus filhos. Aqui estão os teus filhos. Sonda o nosso coração, querido Deus, e vê se há algum caminho mau em nós. Espírito Santo, traz a luz. Mostra qual o caminho que nós andamos e desonramos os nossos pais. Essa é a oração da reconciliação de um filho com seus pais. Papai e mamãe, eu quero te pedir perdão por nunca ter te honrado, por toda a minha insensibilidade, por todas as vezes que te desobedeci. Papai e mamãe, me perdoe por todas as minhas rebeldias em atos, palavras e pensamentos. Por todas as vezes que respondi a vocês com grosseria, por ter gritado com você, por ter mentido para você. Papai e mamãe, eu quero te pedir perdão por eu ter roubado o dinheiro de vocês, por ter roubado a paz, a alegria e a honra no lar, por ter fingido que estava doente naquele dia, por ter colocado você e minha mãe e vice-versa um contra o outro. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter falado mal de você, por ter tido ódio de você, por ter desejado a tua morte. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter me prostituído, por eu ter usado bebidas alcoólicas, por eu ter sido usuário de drogas, por ter amaldiçoado você, por eu ter te desprezado, papai ou mamãe, por eu ter fugido de casa, por eu ter ido morar fora de casa. Eu quero te pedir perdão por ter te abandonado quando mais você precisava de mim. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por não ter te ajudado na hora que você mais precisou de mim, por eu ter sido preguiçoso, por eu ter destruído as coisas do nosso lar, por eu não ter estudado com dedicação. Quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter sido tão ingrato por tudo, por ter jurado vingança contra você. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter sido homossexual ou lésbica. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter abandonado, por eu ter abusado da minha irmã sexualmente, por ter usado a minha irmã sexualmente. Eu quero te pedir perdão por todas as palavras e palavrões que eu falei dentro de casa, por ouvir o som no último volume. Eu quero te pedir perdão por ter colocado o pé no sofá, por ter feito tatuagem sem a tua autorização. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por eu ter frustrado todas as tuas expectativas a meu respeito. Quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por nunca ter te ajudado em nada, por ter desejado a tua morte, por sempre reclamar de tudo, por não ter te aceitado como pai ou como mãe, por eu ter vergonha de você. Eu quero te pedir perdão por eu ter andado com más companhias, por ter sido traficante de drogas, por ter sido ladrão, por ter sido ladra, por não ter escutado os teus conselhos, papai ou mamãe, por eu nunca ter te beijado, nunca ter te abraçado, por eu nunca ter falado para você que eu te amo. Eu quero te pedir perdão por eu ter te agredido fisicamente, por ter tido vergonha de você, papai, por causa do seu físico, por causa da sua idade, por causa da sua escolaridade e por causa da sua posição financeira. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por eu ter te humilhado. Eu quero te pedir perdão por eu nunca ver você valor, potencial e capacidade. Quero te pedir perdão, papai e mamãe, por eu colocar a culpa em você pelas coisas que deram errado comigo e tudo era responsabilidade minha. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter feito você chorar a noite toda. Eu quero te pedir perdão por eu ter te afrontado, por eu ter atrapalhado você. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, pela minha falta de amor, de bondade e de misericórdia por você, por eu ter te rejeitado. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por eu ter cometido o aborto, por eu ter gerado filhos fora da aliança do casamento, por eu ter engravidado solteira. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por eu ter abortado crianças, por eu ter abortado os seus netos, os seus bisnetos, eu ter abortado essa geração. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por todas as vergonhas que você passou pelos meus atos, por eu ter roubado a autoridade do Senhor e da Senhora dentro de casa, por eu ter sido mãe solteira ou pai solteiro, por ter vivido amasiado. Eu quero te pedir perdão por ter casado sem a sua bênção, por ter exigido mais do que você podia me dar. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por ter sido tão ingrato com você. Eu quero te pedir perdão, papai ou mamãe, por eu ter ido parar na prisão, por não proporcionar nenhuma alegria para vocês, por ter sido tão revoltado, por ter tentado suicídio, por ter sido homicida, por ter abusado de muitas mulheres sexualmente, por estuprar ou violentar pessoas, por causa do prejuízo financeiro, por fazer parte de grupos subversivos, por fazer parte de seitas satânicas. Essa é a reconciliação e a oração de um filho se retratando, fazendo um caminho de volta com os seus pais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu fiz essa oração, queridos, que é para jogar luz. Talvez você não se identificou com nenhum desses atos aqui. mas talvez você se identificou com todos ou com muito mais do que não está aqui nessa lista. Então, se você tiver a oportunidade e seus pais ainda forem vivos, faça um caminho de volta com seus pais. Se retrate em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela tua graça, que é sobre graça, Pai. Senhor, nos ensine a fazer um caminho de volta. A buscar aqueles que nós desonramos, principalmente os nossos pais. Nos ensine, Senhor, para o louvor e a glória do teu nome, Pai. Nós queremos cancelar, Pai, essa maldição, a maldição da desonra na nossa geração, para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que os nossos bisnetos não venham colher essa maldição da desonra, mas que eles aprendam a honrar também papai e mamãe. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu conversava com um pastor amigo meu lá em Recife e ele estava vivendo uma situação de adultério. E ele não entendia muito o porquê de umas coisas. E dentro da nossa conversa, eu perguntei para ele se ele tinha se envolvido sexualmente antes do casamento com a noiva dele, com a esposa dele. Ele era músico, cantava muito bem, uma voz linda. E ele falou que sim. Aí primeiro eu falei para ele, então tem uma porta aberta aqui. Precisa-se fazer um caminho de volta. E quando alguém comete um adultério, aquele homem ou aquela mulher estende-se assim um leque de desonra muito grande. Quando aquele homem comete um ato de adultério, ele está desonrando primeiro Deus, está desonrando a sua esposa, está desonrando os seus filhos, está desonrando os seus pais, está desonrando aquela mulher pela qual ele se envolveu, está desonrando os filhos, a família daquela mulher também, e também está desonrando os seus líderes. Se ele pertence a alguma igreja, ele também está desonrando. E eu perguntei para aquele meu amigo, falei assim, mas alguém sabe disso? Ele falou, não, ninguém sabe disso. Falei, pô, então é necessário, é importante você fazer um caminho de volta. Ambos vão fazer um caminho de volta. Primeiro vocês vão pedir perdão um para o outro aqui, acertar isso aqui, e vocês vão fazer um caminho de volta. Vocês vão fazer um caminho com a mãe dela, o pai dela já era falecido, com a mãe dela, pedir perdão. A mesma coisa vocês vão fazer com seus pais. Depois vocês vão fazer com o pastor, que o pastor da igreja de vocês estava casando vocês, entendendo que vocês estavam bem. E vai indo. Então tem muito caminho de volta, às vezes, para fazer nenhum ato só. Então é importante entender isso, queridos. Acertar e se retratar, queridos. Isso é uma pancada muito grande que a gente dá no mundo espiritual. É um processo de humilhação? É. Não é fácil. Eu vou dizer para você que não é fácil. Você vai ficar muito nervoso. Vai ter situações que você vai dizer, faço, não faço. Tem dia que você vai armar tudo ali, mas faça. Ore e faça. Não deixe de fazer se você entender que precisa fazer isso. Em nome de Jesus. E quem sabe amanhã ou depois em algum lugar, você vai me encontrar e dizer, Seba, olha, fiz, cara. Depois que eu fiz, parece que saiu uma tonelada, cargas e mais cargas, pesos das minhas costas. E realmente, sai. Nós temos um estudo na Jocum que é uma minefol, chama-se consciência limpa. O que é uma consciência limpa? É você se retratar com tudo aquilo que é lixo que ficou para trás, tirar todo esse lixo. Amém, queridos? Um beijo no seu coração. Vai passar a palavra para alguém? Para um reverendo aqui. Deus abençoe, querido.